Galera, está entrando no ar o podcast mais nomeado ao Oscar do cinema brasileiro. É o Momento Cinema, dando boas-vindas a 2024 e dando boas-vindas também aos indicados ao Oscar desse ano. Vamos comentar quem entrou na lista, quem ficou de fora, já tem muita gente reclamando, e essa nova tendência da academia que está se confirmando no Oscar desse ano. Vamos lá, pessoal, nesse episódio especial comentando os indicados 2024 aqui no Momento Cinema entrando no ar. Olá, pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, sejam bem-vindos ao Momento Cinema. É o primeiro episódio que eu tô fazendo em 2024, mas claro que eu tinha que vir aqui comentar os indicados ao Oscar desse ano. E, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu tô quase todo dia agora lá no Instagram do Momento Cinema, Momento Cinema FG, com críticas escritas, acompanhando a temporada de premiações lá pelo Instagram, pessoal. Então, você que ainda não foi, não deixe de ir lá, que eu tô todo dia praticamente agora colocando alguma coisa do Momento Cinema lá no Instagram. Não tô conseguindo ter assiduidade aqui no podcast, mas lá no Instagram eu tô bem ativo, pessoal. Então, deixem lá seus comentários, né? Vamos conversar sobre o melhor do cinema e, claro, agora nessa temporada de premiações esquentando aqui, né? Já pegando fogo para o Oscar 2024, comentando agora as categorias. Muito bem, pessoal, vamos lá comentar esse Oscar. Olha, tem muita gente já reclamando e vamos falar direto da ausência de dois nomes aqui, né? Da Margot Robbie em Melhor Atriz por Barbie e da Greta Gerwig em Melhor Direção também por Barbie. Eu sinto as ausências por um motivo muito simples. Barbie foi o filme que levou as pessoas ao cinema em 2023. Foi o filme que puxou as pessoas da mão e falou assim: não, deixa um pouquinho o streaming, deixa a Netflix aí um pouquinho, venham ao cinema. E Barbie conseguiu fazer isso, trazendo ainda a Oppenheimer junto dela. E, eu já falei, né? O Christopher Nolan tem que pagar um belo de um jantar para dona Greta Gerwig, porque foi ela que está levantando, né? E o filme dela, Barbie, que está levantando esse é o furor de Oppenheimer, né? Não que o filme não tenha qualidade, Oppenheimer é sensacional e hoje é o favorito a vencer melhor filme. Mas ele ter se tornado esse sucesso de bilheteria que foi, pode ter certeza que muito pela Greta Gerwig e por Barbie. Então são ausências sentidas nesse sentido. Agora, não vou dizer a vocês que foram surpresas absurdas pela tendência que a academia vem apresentando nos últimos anos de nós vamos indicar quem a gente acha que tem que indicar. Aquela questão de trazer votantes estrangeiros, né, aquilo tudo que eu acho super positivo, não achem o contrário, trouxe uma outra visão de um cinema mais aberto ao mundo, mais olhando para mercado europeu, mais olhando para outras manifestações do cinema, que não somente o mercado americano. E está bem claro isso. A gente já tinha isso um pouco nos últimos anos e esse ano está também bem claro isso, com a presença de, pela primeira vez na história, três filmes, eu não vou dizer não falados em inglês, mas vamos dizer assim, três filmes não falados em inglês indicados a melhor filme. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque Vidas Passadas e Anatomia de uma Queda têm partes em inglês, mas a maior parte da sua produção é em outra língua que não a inglesa. Então, a gente tem Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse, três filmes não falados em inglês pela primeira vez na lista de melhor filme. Certo? Vamos rapidinho aqui, categoria por categoria, para a gente comentar, tá? De forma bem rápida, quem entrou legal, né, na categoria, quem realmente deveria estar aqui na categoria, quem ficou de fora. Então vamos lá, pessoal. É, melhor efeitos visuais, vamos começar aqui. Resistência tinha que estar aqui, né? Um efeito maravilhoso com um filme de baixo orçamento. Godzilla Minus One, que sensacional ver Godzilla aqui com esse reconhecimento mundial e tinha também um orçamento limitado com efeitos visuais incríveis e tinha que ter esse reconhecimento. Guardiões da Galáxia Volume 3, bem esperado, tá aqui. Aquele filme Marvel não Marvel, né? Que consegue fugir um pouco do padrão efeitos visuais Marvel, realmente incrível. O Missão Impossível, Acerto de Contas, pela primeira vez a franquia consegue uma indicação. E Napoleão tá aqui. Realmente, os efeitos visuais de Napoleão são incríveis, né? Você não percebe muita coisa que acha que é elemento de entrada de época, mas não é, efeitos visuais. Agora, Oppenheimer não está aqui, é uma ausência bem sentida. Parece que houve uma treta aí entre o Christopher Nolan falando de efeitos visuais e parece que não gostaram muito disso não, e ele ficou de fora, tá? Então tá aí os indicados a melhor efeitos visuais. Sinto a ausência de Oppenheimer. Melhor montagem, um dos prêmios mais importantes, né? Lembrar que a montagem aqui é exatamente como o filme é colocado cena por cena, quais são né, toda a decupagem que o diretor escolheu, qual é aquela que melhor vai dar sequência àquela narrativa, né? Então é um prêmio importantíssimo, tá? Anatomia de uma Queda, sensacional aqui, esperado. Os Rejeitados, que tem realmente uma montagem muito boa, que dita um filme que podia ser super parado, dita, né, uma dinâmica legal ao filme. Assassinos da Lua das Flores, da Shoemaker, que é a grande montadora do Scorsese. Oppenheimer, não preciso nem dizer, também é a mesma coisa, um filme super dinâmico que podia ser bem longo. Ele é longo, mas longo para o espectador e não é. E Pobres Criaturas também, que vem aparecendo em todos os prêmios. Figurino Barbie tá aqui em melhor figurino. E o que dizer, acho que é favoritíssimo, né? Eu espero que vença, porque sensacional o trabalho da Jacqueline Duran em Barbie no figurino, como um todo, né? Todo aquele aquela aquarela de cores em Barbie. Assassinos da Lua das Flores, até com o figurino indígena, né? Napoleão, que é um primor de figurino. Oppenheimer também, grande destaque para o figurino, e o Pobres Criaturas desse universo imaginativo do Lanthimos. Cabelo e Maquiagem, Golda, que é um filme muito legal que vai falar, né, da Golda, essa grande líder israelense, né, que chamou atenção no século XX, né, com grande interpretação da Helen Mirren, que acabou não crescendo na temporada, mas está aqui indicada melhor cabelo e maquiagem. Maestro, né, com toda aquela transformação do Bradley Cooper no Leonard Bernstein é sensacional. Oppenheimer, que tem um trabalho incrível também. Pobres Criaturas também dessa imaginação. E A Sociedade da Neve, né, consegue essa indicação de cabelo e maquiagem. Todo mundo apontava que iria conseguir. É um filme que está despontando aí, está fazendo super sucesso na Netflix, né, sobre a tragédia da queda do avião do time de rugby do Uruguai. E tem um trabalho realmente incrível assim de maquiagem, né? De cada vez mais eles estarem perdendo a vida naquele local, né? E enfim, eles definhando aos poucos, é sensacional. Ah, sensacional o trabalho de cabelo e maquiagem, horrível a situação, né? Melhor fotografia, o Conde entra aqui, a surpresa bem grande, mas é um trabalho de fotografia muito bem colocado. Assassinos da Lua das Flores, trabalho belíssimo, aquela parte do incêndio, é um trabalho de fotografia absurdo. Maestro, que tem a fotografia como elemento de acompanhamento da narrativa. Oppenheimer, que tem uma fotografia primorosa também, mudando um pouco o esquema narrativo. E Pobres Criaturas, com aquele marrom dourado que tem no filme, que é bem interessante, muito bonito de se colocar. Melhor design de produção ou desenho de produção, que é toda a parte de cenário, mise en scène, tudo que traz significado do cenário para o filme. Barbie, toda aquela artificialidade da Barbilândia, né? Assassinos da Lua das Flores, com a recriação de toda a cidade, né, de forma perfeita. Napoleão, com a reconstrução, né, da época. Oppenheimer também, com toda essa movimentação do Projeto Manhattan, né, de como eles fizeram, né, a cidade, enfim, tudo. E Pobres Criaturas, que, né, vem dessa coisa misturada do Lanthimos com Wes Anderson um pouquinho, né? Enfim, aí perfeito em design de produção ou desenho de produção. Melhor som, lembrando que melhor som é tudo agora, né? É efeito de som, é edição de som, enfim, tudo isso. Resistência entra aqui, gosto muito disso, é um trabalho muito... da parte técnica de Resistência é incrível e, mais uma vez, chama atenção com pouca... com pouca questão de investimento, tá? Maestro, entra aqui toda a questão musical que tem Maestro, realmente teria que estar aqui. Missão Impossível, Acerto de Contas, já tinha sido indicado ao BAFTA também, né? Então consegue entrar aqui também em som. Oppenheimer, que é uma maestria de som, todo o filme do Nolan é incrível no som, e Oppenheimer não é diferente, e eu não consigo ver essa perda aqui desse Oscar. Deveria, não sei se vai ganhar, mas é merecidíssimo que ganhe, né? Eu acho que vai ser o Oscar mais merecido de Oppenheimer, porque o trabalho de som é incrível, né? Tudo que faz para o espectador, da bomba, do pensamento do Oppenheimer, do silêncio, tudo isso. E Zona de Interesse também está aqui em melhor som, e eu estou doido para ver, estou muito forte para ver Zona de Interesse. O que eu leio da crítica é que o trabalho de som aqui é incrível. Vocês sabem que esse filme é sobre uma família que mora exatamente ao lado de Auschwitz, né, na época da Segunda Guerra, e o silêncio da casa com o som do desespero que vem de Auschwitz, né, parece que causa esse conflito incrível. Tô muito doido para ver isso aí. E tá indicada a melhor som, Zona de Interesse. Canção original, The Fire Inside, Flaming Hot, a indicação de Diane Warren, né? Diane Warren, ela tem uma equipe de marketing só pra ela conseguir uma indicação Oscar todo ano. E ela tem conseguido, sei lá, tem que contar os anos aí, 5 anos seguidos, enfim, não sei. Mas tá aí, consegue a indicação dela, como sempre. Temos as duas canções de Barbie, I'm Just Ken e What Was I Made For, que vão disputar o Oscar de melhor canção, né? Hoje parece que o pezinho está um pouco para I'm Just Ken, que seria a música irônica, né? Que teria essa pequena vantagem nesse momento. It Never Went Away, de American Symphony, que é um documentário, a música do John Batiste, que é um cara que está muito em alta, né? E o Ajage, do Assassinos da Lua das Flores, que é aquela canção indígena que eu tô tão feliz de estar aqui, que entra no seu coração e na sua alma durante o filme. Muito legal a representação aqui, certo? Trilha sonora, pessoal, temos uma ausência aqui bem forte, já vamos falar. Bom, os indicados foram American Fiction, é uma pequena surpresa, não estava sendo indicado, mas tá aqui, consegue essa indicação. Indiana Jones e a Relíquia do Destino, e você se pergunta por quê? John Williams, lenda. Esse aqui não tem campanha só para ele, não, é só porque ele é lenda mesmo, tá? Claro que tem campanha, mas é o John Williams, se ele tá ali, eles vão indicar John Williams. Assassinos da Lua das Flores, que tem uma trilha cadenciada incrível. Oppenheimer, que é absurdo e tem vencido tudo, também dita muito o ritmo do filme. E Pobres Criaturas também está aqui com trilha sonora, tá? Ausência de quem, pessoal? Homem-Aranha através do Aranha-Verso, né? Tava todo mundo esperando essa indicação para Homem-Aranha e não veio, né? Aliás, não fez, né? Todo mundo esperava outras indicações de Homem-Aranha e não foi assim tão bem. Um dos melhores filmes do ano, sem dúvida nenhuma. E aqui foi esnobada em melhor trilha sonora, sem dúvida, com um carinho imenso a John Williams, mas podia ter entrado aqui no lugar de Indiana Jones e até mesmo de American Fiction. Sem dúvida nenhuma. Enfim, essas coisas, né, que a gente sabe que acontecem na academia, que deixam a gente bem chateado. Mas vamos lá continuar, pessoal. Melhor filme internacional. A ausência aqui do filme francês. O Sabor da Vida, né, que foi escolhido pelo comitê francês para filme internacional. E até todo mundo colocou que ele iria ser indicado ao Oscar. Mas não foi, né? Foi esnobado. E aí a França perdeu uma oportunidade absurda de vencer o Oscar de filme internacional por Anatomia de uma Queda, que venceu a Palma de Ouro em Cannes, sucesso mundial, super aclamado pela crítica, e a França disse, não, vamos botar aqui O Sabor da Vida, que é um filme mais para Oscar, e deu errado. Tudo bem, tem uma análise, né, e a França já venceu o Oscar pra caramba, ninguém tá falando isso, mas a análise aqui foi péssima, porque, sem dúvida, se a Anatomia de uma Queda tivesse aqui, iria vencer o Oscar de filme internacional, fato. Tá? Então quem foi que entrou? Io Capitano da Itália vem fazendo uma campanha muito forte. Fiquei muito feliz de Perfect Days do Japão tá aqui, um filme que tem sido muito bem criticado, né? Passou aí por todos os circuitos e merece muita aclamação do público. Sociedade da Neve, que a gente já esperava, né? Representante da Espanha. O The Teacher's Lounge da Alemanha, que também nas últimas semanas fez uma campanha muito forte para tá aqui. E Zona de Interesse, do representante do Reino Unido, né? Porque o filme é do Jonathan Glazer, um britânico. E tá aqui representante do Reino Unido, que provavelmente vai vencer esse Oscar de filme internacional. Seria o número 2 aqui para vencer, como não tem Anatomia de uma Queda, vai ser Zona de Interesse, tá? Melhor animação, pessoal. Olha aqui, ó. O Menino e a Garça, que a gente já esperava. Filme do Miyazaki, que tá brigando por esse Oscar. Tá? Vai brigar com quem? Com Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Vai ser uma briga boa. Até agora temos um prêmio de cada lado. Né? O Menino e a Garça venceu o Globo de Ouro e o Homem-Aranha venceu o Critics. Então temos essa briguinha aqui em melhor animação. E agora só na hora lá pra gente ver. Elementos, que é o candidato da Pixar, que, desculpem, eu gostei muito do filme. Eu gostei do filme. Me perdoe, eu sei que muita gente não gostou, eu gostei. Tá? Nimona, muito legal Nimona aqui aparecer. Tá? Um filme que tem sido aclamado pela crítica e pelo público. Então, muito legal tá aqui Nimona, né? Tava todo mundo colocando que era Nimona ou Suzume, e Nimona consegue a vaga. E Meu Amigo Robô, né, que não estava sendo muito falado, né, tá no circuito aí, uma animação que todo mundo está apontando ser lindíssima, de uma humanidade muito grande, e consegue aqui a sua vaga para melhor animação. Vamos para roteiro, né, e aí vamos começar com roteiro adaptado. American Fiction, que todo mundo sabia que ia ser indicado. Oppenheimer, claro, ia ser indicado. Pobres Criaturas e Zona de Interesse são roteiros, né, que foram indicados a todos os lugares, não teve nenhuma surpresa. E o quinto indicado aqui é Barbie, né? Essa confusão absurda que todo mundo está fazendo. Deixa eu explicar, pessoal. Porque Barbie não é para ser um roteiro adaptado, né? É um roteiro original, não é baseado em nada, é baseado na boneca. E é por isso que ele está aqui em roteiro adaptado. A academia entendeu que tem uma base anterior, que é a boneca, né? Ah, mas Barbie já teve um monte de filme, de animação, aquela coisa, mas o filme da Barbie, da Greta Gerwig, não tem nada a ver com essas animações. Mas a academia entendeu que era roteiro adaptado e, enfim. A campanha de Barbie forte, pelo que a gente está vendo, vai ser para esse prêmio de roteiro adaptado para Greta Gerwig e, né, para o Noah Baumbach, né, esposo da Greta Gerwig, os dois sempre trabalhando juntos aí nos últimos filmes. Enfim, é a grande esperança de Barbie ter um prêmio muito chamativo. Né, porque não performou tão incrivelmente assim Barbie, né? Tem várias indicações aqui, vocês viram, mas todo mundo esperava mais de 10 e não conseguiu. Vou dar os números daqui a pouco. Enfim, mas vai ser a grande campanha e eu, sinceramente, vou torcer, porque eu quero ver esse casal subir no palco do Oscar para receber o Oscar de roteiro, tá? Até porque merecem, né? Já falei, por ter levado o público ao cinema e por Barbie ser um roteiro incrível, maravilhoso, né? E roteiro original a gente tem também 5 que a gente esperava. Anatomia de uma Queda, para muitos o melhor roteiro do ano. Os Rejeitados, do Alexander Payne, né? Não é o roteiro não é do Alexander Payne, mas né, de toda essa temática humana do filme de Alexander Payne, com diálogos incríveis. Maestro, do Bradley Cooper, né? Também uma dinâmica de roteiro muito forte que marca o filme, né? Que marca a passada do filme. Segredos de um Escândalo, que entra aqui como esse quinto indicado, que tem um roteiro incrível, é o roteiro silencioso, né? É o silêncio que fala muitas vezes. Já tem crítica de Segredos de um Escândalo lá no Instagram do Momento Cinema. E Vidas Passadas, da Celine Song, que também tem sido premiado em vários locais. Vamos para os prêmios, chamados prêmios principais, né? Os de atuação, enfim. Então vamos lá, pessoal. Atriz coadjuvante. Emily Blunt por Oppenheimer. Finalmente! Emily Blunt está indicada ao Oscar, pessoal. Emily Blunt, que já era para ter sido indicada por Um Lugar Silencioso, por O Retorno de Mary Poppins, que é subestimado. Enfim, ela já tinha que estar aqui há muito tempo com uma indicação ao Oscar e finalmente saiu por Oppenheimer essa indicação da Emily Blunt. Não é a favorita, mas tá aí, conseguiu a primeira indicação para daqui a pouco, né, vencer no futuro o Oscar dela. Danielle Brooks, de A Cor Púrpura, que tem sido indicada em todos os prêmios. A Jodie Foster consegue a indicação dela por Naiad. Eu não apostava. Apostava naquela indicação que estava aparecendo em tudo, que provavelmente ia ser esnobado, mas ela consegue aqui agarrar a sua indicação. Fico feliz pela Jodie Foster. Ela tem feito bons papéis, né? Muita gente apontou que ela era ter sido indicada por O Mauritânio e não foi. E aqui ela consegue em Naiad. A Divine Joy Randolph, por Os Rejeitados, favoritíssima, já venceu Globo de Ouro e Critics, está indicada ao BAFTA, enfim, é aquela que vai sweep it all, né? Vai rapar a temporada e ela está incrível, né? Em Os Rejeitados, também já falo dela lá na. Já falei dela lá na minha crítica dos Rejeitados no Instagram. E a América Ferreira consegue a indicação dela por Barbie, e eu quero fazer aqui uma defesa. No meu programa de Barbie, eu fiz um episódio de Barbie, né, o ano passado, quando o filme foi lançado, eu falei assim, a personagem dela não tem muito desenvolvimento narrativo e pra mim é verdade, eu continuo afirmando isso, mas de forma nenhuma, pessoal, eu, por favor, quero dizer que a personagem não tem importância, porque talvez seja a personagem mais importante no sentido ideológico do filme. O monólogo da América Ferreira em Barbie ganhou o mundo, viralizou. Né? Todo mundo fala do monólogo, que eu não vou comentar porque não tenho esse espaço de fala, mas que é maravilhoso, incrível e perfeito, né? Numa ambientação do filme. E para mim, ideologicamente também, mas como eu disse, não vou comentar pormenores pelo meu espaço de fala. Mas tá aqui, muito legal, tô muito feliz. E o discurso dela no See Her, né, que é o prêmio de desenvolvimento do espaço feminino no cinema, do Critics, foi um discurso assim, sensacional. Ainda é, porque reverbera, procurem, porque tá sensacional, tá? Ator coadjuvante, pessoal, Sterling K. Brown consegue indicação por American Fiction, ele que vem lá de This Is Us, né, da TV, e tá aqui. É um grande ator, um dos atores mais bem conceituados da indústria hoje. Consegue sua indicação ao Oscar por American Fiction. De Niro, hein? Olha ele aí. Eu achei que poderia ser um dos snobs, mas como ele foi indicado a tudo, coloquei na minha lista e tá aí o De Niro por Assassinos da Lua das Flores, que dá uma aula. É De Niro, né, gente? Robert De Niro. É isso. Né? Ele é o cara, tá? E tá incrível, né? Esse vilão dos piores, porque aquele que sorri na sua frente, né, ele é incrível em Assassinos da Lua das Flores. Robert Downey Jr. por Oppenheimer, favoritíssimo, já ganhou o Globo de Ouro. E o Critics também parece que vai rapar a temporada. O Homem de Ferro vai vencer o Oscar, será? Será, pessoal? Que legal. E, não, falando sério, o Robert Downey Jr. é um grande ator, tá? Desde a época de Chaplin, que ele foi indicado ao Oscar há 30 anos atrás. É, ele é um grande ator, um ator muito melhor do que as pessoas colocam e vai merecer muito vencer esse Oscar, tá? Ryan Gosling, por Barbie, consegue a sua indicação, também foi indicado a tudo, e como não indicar, né? O Ken, que eu não vou dizer que rouba a cena, mas que é sensacional a criação do Ryan Gosling realmente em Barbie. E o Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas, que foi esnobado em muitos prêmios, né? No BAFTA, por exemplo, e consegue a sua indicação aqui. Eu não coloquei exatamente por isso, tinha colocado o Dominic Sessa para os rejeitados, que ficaria muito feliz com a indicação dele, mas o Mark Ruffalo, né, cara? O Mark Ruffalo é sensacional, eu sou fãzaço do Mark Ruffalo, né, desde a época das comédias românticas, e ele é um outro ator que tem que ter um Oscar em algum momento aqui da carreira dele, vai conseguir, provavelmente não vai ser esse ano, mas ele com certeza vai ser ainda premiado. Vamos lá para o prêmio de melhor atriz. Ah, meu Deus. Vamos lá. Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores é uma das favoritas. Ela é incrível. Sorrisinho de canto de boca, o olhar é maravilhoso. Tem episódio de Assassinos da Lua das Flores e tem crítica escrita também para vocês no Instagram. E que vai disputar com a Emma Stone de Pobres Criaturas, né? Estão numa disputa, a Lily Gladstone venceu o Globo de Ouro de Drama, a Emma Stone de Comédia Musical e a Emma Stone também venceu o Critics, né? Ah, e a Emma Stone vai estar numa pequena vantagem porque ela está indicada ao BAFTA, que a Lily Gladstone foi esnobada. Mas aqui as duas estão aqui, a gente já sabia que elas estariam aqui e vão disputar esse Oscar. Acho que com um pezinho a mais, parece que é da Emma Stone, mas ainda acho que é a Lily Gladstone, se ela vencer o SAG, né, que é o prêmio do sindicato. Eu acho que ela ganha força para vencer o Oscar, né? E vai ser a primeira atriz de origem indígena, de origem nativa, como eles chamam, a vencer um Oscar, né? Já é a primeira a ser indicada a atriz, então vai ser incrível a vitória dela. Carey Mulligan por Maestro, numa atuação brilhante, merecia estar aqui, né? E consegue indicação. E a Sandra Hüller, sensacional, por Anatomia de uma Queda, também é outra que... Se não fosse alguns snobs aqui e ali, acho que poderia brigar sério também por esse Oscar. É, gente, a Margot Robbie tá de fora de Barbie, né, por Barbie, porque quem entrou foi a Annette Bening de Naiad. Annette Bening com a força de Annette Bening. Annette Bening é uma das maiores atrizes de Hollywood de todos os tempos, nunca venceu um Oscar, né, tá no grupo da Glenn Close ali, que nunca venceu o Oscar, e ela tá aqui indicada por Naiad, foi indicada no prêmio do sindicato. Então a gente esperava, talvez, essa surpresa dela estar aqui, mas não, né, tirando a vaga da Margot Robbie, né? Tá aí. Sinto, a Margot Robbie tá sensacional em Barbie, ela merecia ter uma indicação, né? Mas não foi dessa vez. A Margot Robbie já tem duas indicações ao Oscar, né? Ela tá indicada como produtora por Barbie, mas como atriz não, fica o lamento aí dos fãs, e o meu também, acho que ela merecia estar aqui por todo o trabalho e por tudo que Barbie representou para o cinema desse ano. Enfim, é isso, pessoal. E melhor ator, Bradley Cooper por Maestro, sensacional a interpretação do Bradley Cooper, muda a voz, jogo de corpo, né? Não é só a maquiagem, é tudo isso, é sensacional. O Coman Domingo por Rustin, que entrou... todas as indicações, todas, rapou a entrada dele em indicações e tá aqui também por Rustin, né, grande ator, né, que já tem um trabalho sensacional lá em Ma Rainey's Black Bottom, né, e aqui também tá em Rustin sensacional. O maravilhoso Paul Giamatti por Os Rejeitados, que vai brigar por esse Oscar com o Cillian Murphy de Oppenheimer, vai ser a briga, né, o Paul Giamatti venceu o Globo de Ouro de Comédia Musical e o Critics, e o Cillian Murphy, o Globo de Ouro de Drama. vai ser essa briga aqui. Provavelmente o Cillian Murphy estão dizendo que ele vai vencer o BAFTA, e estão dizendo que o Paul Giamatti vai vencer o SAG, e a gente vai ter que ver na hora quem vai ganhar o Oscar. O SAG e o BAFTA ainda não aconteceram, mas é uma briga boa aqui pra gente ver quem vai levar. Ah, gente, difícil, hein? Na verdade, quem vencer aqui, merecidíssimo. Os dois estão incríveis no filme, os dois têm uma carreira maravilhosa, tá? Meu coração tá num diamante, mas sem nenhum problema se o Cillian Murphy vencer mesmo, tá? E o Jeffrey Wright, que entra aqui com American Fiction, né? Outro grande ator, né? O Jeffrey Wright, né? Já galgando seu espaço em Hollywood há muito tempo, que consegue essa indicação ao Oscar aqui. Jeffrey Wright, curiosidade para quem é do público aí mais ligado aos heróis, é quem narra o What If, né, da Marvel, né? É o narrador. Prêmio de direção, pessoal, também deu o que falar pela ausência da Greta Gerwig aqui por Barbie. Essa, para mim, é uma ausência muito sentida, né? Eu não vou adicionar mais do que eu falei no início do programa. É isso, ela fez um filme que levou o público ao cinema, que fez o público se interessar, que fez o público curtir o cinema em 2023, e ela não está aqui na lista de direção. Porque o Oscar agora está com uma visão de mercado internacional. Prova disso, Jonathan Glazer está aqui, zona de interesse, um diretor respeitadíssimo, né, no mercado, né, já passou em Cannes, já passou por vários festivais, e a maravilhosa Justine Triet, de Anatomia de uma Queda, né, que todo mundo apostava nessa indicação. Ela venceu a Palma de Ouro em Cannes agora em 2023, e claro que ela teria que estar aqui, e o trabalho de direção dela, né, todo mundo aponta o brilhantismo desse trabalho, está aqui. Feliz de termos uma representante de direção, né, uma mulher na direção aqui sendo indicada mais uma vez. Poderíamos ter tido duas ou até três, né, se Greta Gerwig e Celine Song de vidas passadas estivessem aqui. É isso. Ainda temos muito a galgar, ainda temos muito a conquistar, certo? Christopher Nolan, favoritíssimo, está indicado por Oppenheimer, né? Vai rapar a temporada, já venceu tudo até aqui. O Yorgos Lanthimos, de Pobres Criaturas, está aqui. Eu não sou um fã incondicional do Lanthimos, mas reconheço que é um grande cineasta e que faz um trabalho excepcional nos seus filmes, tá? E a lenda, Martin Scorsese, não foi esnobado como do BAFTA, está aqui em Assassinos da Lua das Flores. E vou dizer, dos últimos filmes do Scorsese, o Irlandês, enfim, esse é o filme que ele tinha que estar aqui. Esse era um filme que ele não podia ser esnobado, porque Assassinos da Lua das Flores, tem meu comentário aí, já falei, tanto escrito quanto episódio aqui, é um filme absurdo, é um filme sensacional, coloquei como melhor filme do ano, sem ter visto tudo, como eu já comentei no Instagram, mas é um absurdo, né? Pablo Vilaça concordou comigo, um dos maiores críticos do Brasil, que é o melhor filme do ano, então eu tô feliz, tá? E, pessoal, pra gente fechar, os 10 indicados a melhor filme, venci o bolão dos 10 indicados, acertei todos, né? E não tivemos nenhuma surpresa, né? American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Lembrando, Anatomia de uma Queda, Vidas Passadas e Zona de Interesse tem mais de 50% do filme não falado em inglês. Isso é uma revolução para a academia. Isso já vem acontecendo e está se mostrando agora de forma bem impactante. Ao mesmo tempo, temos uma balança aqui de também premiar muito cinema americano, com Barbie, com Assassinos da Lua das Flores, com Oppenheimer, né? Que são filmes bem americanos, Rejeitados também, né? É um filme bem americano. Enfim, temos uma balança aqui interessante para a gente colocar do Oscar. São os 10 filmes que eram esperados. Alguns colocavam, talvez, a possibilidade de A Cor Púrpura, mas não vinha, né, sendo colocado como um dos nomes para melhor filme. Foram os 10 mesmo que a gente esperava. Não estou sentindo uma falta absurda de nenhum outro filme, talvez A Cor Púrpura, né? Mas em si, são os 10 que eram para ser indicados. Só para constar, o líder de indicações é Oppenheimer, com 13 indicações, tá? E depois vem Pobres Criaturas com 11 indicações. Barbie ficou com 8 indicações. É, não, né, todo mundo esperava uma performance melhor de Barbie, chegando às 10 indicações. Ficou com 8 indicações. Mas é isso. Temos ainda muito a conquistar. É isso, pessoal. No geral, eu achei as indicações absolutamente esperadas. Eu acho que nada de absurdo, nada de que a gente não estava esperando das indicações. Esses nomes da Greta Gerwig e da Margot Robbie em si são aqueles que a gente estava esperando. Pelo menos isso, né? Não teve nenhuma loucura de achar um filme que a gente não está esperando e nada desse tipo para estar tá aqui, tá? Alguns estão colocando a ausência de 0 indicações para Saltburn. Não foi um filme que apaixonou todo mundo, né? Então por isso que também não está aqui. Ah, e alguns até falando de, caramba, Wish da Disney, o filme dos 100 anos da Disney, está indicado, mas né, não era mesmo uma presença tão forte aí para essa temporada, certo? É isso, pessoal. Minha missão agora é acabar de assistir os filmes concorrendo a melhor filme, colocando no Instagram sempre para vocês, tá? Então acompanhe o Instagram do Momento Cinema, minha crítica escrita, deem uma chance à crítica escrita, ela é muito, ao mesmo tempo que sucinta, né, ela tenta dar uma voz objetiva e subjetiva aos filmes, então acompanhem lá no Momento Cinema FG as críticas dos filmes e vou fazer meu tradicional top 10 dos 10 filmes indicados ao Oscar, certo, pessoal, durante aí a temporada. Oscar dia 10 de março, vamos acompanhando a temporada, ainda tem sindicatos aí para darem seus prêmios, dos atores, dos diretores, dos produtores, BAFTA, né, tem ainda uma temporada para a gente seguir, certo, pessoal, e vamos curtir os filmes do Oscar aí já conhecidos. É isso, pessoal, eu sou Fábio Guimarães, feliz 2024 e a gente se vê no cinema.